há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
Collected works of Dickens. Collected works of George Bernard Shaw. Poems by Browning, Shelley, Keats. Great dramas of the world. Books, books, all the books I'll need. All the books I'll ever want. Shelley, Shakespeare, Shaw. All the books I want. All the books. January, February, March, April, May. This year, the next year, and the year after, and the year after that, and the year after that. And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time. There's time enough at last.
Taking away the moments that make up a dull day.
Ouvintes, sejam bem-vindos à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
Eu sou o Marcos.
Sou o Fábio Fernandes. Sou professor, sou escritor, tradutor e sou um fã, confesso, de Além da Imaginação.
Ah, estamos muito bem acompanhados, viu, ouvinte? É hoje. Como é que o Rogério Dingá fala? Aqui tem informação. Hoje nós falaremos do episódio número 8.
Time Enough at Last.
Seria o quê? Tempo suficiente, né? Tempo suficiente finalmente.
Isso. É isso aí. É assim, podia ser traduzido literalmente como até que enfim eu tenho tempo. Uma coisa assim. Que é uma frase que o cara fala já quase no final do episódio, né?
Sim, exatamente. E o episódio ele foi ao ar em 20 de novembro de 1959. O diretor John Brand, o roteiro é do Rod Serling, e o elenco é o Burgess Meredith, o Wolf Taylor, Jacqueline DeWitt e Lila Bliss.
É, vale a pena avisar que esse roteiro ele é baseado num conto de uma escritora chamada Marilyn Venable.
Isso.
Ele foi publicado em 53, numa revista, e aí depois foi adaptado pelo Rod Serling para a série.
Exatamente. E não seria o único episódio que o Rod Serling utilizou ali uma escritora, né? Tem vários, né? Isso é bem legal, inclusive para a época. Né, isso coloca o Rod Serling, inclusive, com um cara bem moderno, né? Interessante.
Não, o Serling é muito legal porque ele era um cara que também... Ele não era um cara velho na época. Acho que ele não tinha nem 40 anos, né? Ele é um cara que ele... era um cara meio moderno pra época. Ele gostava de chamar pessoas e não se incomodava com a cor da pele ou com o gênero, entendeu? Ele chamava quem ele achava que podia... sustentar um trabalho legal. Escreveu bem, ele tá chamando. Então tem muitos autores que hoje em dia ficaram conhecidos por causa dele, que é o Richard Matheson, por exemplo, né? Mas um dos autores, por exemplo, a Lynn Venable é um caso à parte. Eu acho esse episódio um dos melhores de todos os tempos. Depois vamos falar melhor dele, né? Mas assim, até se teve uma votação uns 10 anos atrás, uma votação entre os fãs, que deu esse episódio como sendo o melhor de todos os tempos. Agora, essa autora, ela escreveu muito pouco e ela, assim, ela sumiu. A gente não sabe se tá viva ou tá morta. Ela deve estar com, se tiver viva, tá com uns 90 e poucos anos. Estava numa casa de repouso e em 2012 lá na Califórnia, conseguiram entrevistá-la, né? E, mas é isso, depois eu tô procurando na web até agora e não encontro nenhum dado sobre ela atual, entendeu? Caramba. Mas ela escreveu pouca coisa e realmente a única história dela que ficou conhecida, se perguntar para as novas gerações de escritores de ficção científica, os poucos que lembram dela só vão lembrar por causa do episódio de Twilight Zone. O conto mesmo, eu até hoje não li, você acredita? Eu tô querendo baixar esse conto, acho que agora já tem na Amazon, para poder baixar e poder ler. Eu queria ter lido isso antes, mas dizem que é bastante fiel.
Interessante não ter informações, né? Que isso soa muito triste para mim. Mas esse episódio, ele tem uma coisa interessante, assim, lá no rol das curiosidades, né? Que ele é um dos episódios mais parodiados, né? Né, teve episódio ali daquela série Family Guy, e tem o Burgess Meredith, que, cara, ele é um puta do ator, né? A gente só conhece ele por causa do Rock, né? Que ele era o treinador do Rock. E os episódios com o Burgess Meredith são muito foda, né? No The Twilight Zone.
Você tá esquecendo que a minha geração conheceu ele como pinguim do Batman, do Adam West.
Ah, verdade! Aí sim, hein? Aí botei fé. Muito bom. Uma das melhores séries que existe também, ao lado de Twilight Zone, de passagem. E diz que ele era um dos atores preferido do Rod Serling, né? É junto com outro ator também, que é o Jack Klugman, né? Então, nesse episódio, ele passa uma fragilidade. A gente empatiza imediatamente com ele, né? Sim. A situação dele é... Eu passei por isso? Só pra constar, colocar aqui. Eu era uma jovem leitora, do tipo que ficava lendo, até comendo e tal, e me tiravam meus livros. E eu ficava furiosa, entendeu? Ficava, né, revoltada. Então, eu sei como é que é essa situação.
Não, e olha, vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Além de eu ter passado por uma situação parecida com a sua, eu agora, antes do Natal, eu perdi os meus óculos. Eu estou falando com você meio cego. Eu estou sem óculos há um mês.
Caramba!
Pois é, assim, eu consigo enxergar... eu sou míope, mas a questão é que, de uns anos pra cá, eu passei também a ter um astigmatismo mais forte. Então, pra ler de perto, também tem uma certa dificuldade. Quando eu fui viajar agora no final do ano, eu fui pra Copenhague, pra uma conferência acadêmica, menina, eu deixei o meu óculos, ele já tava assim, o grau tava diferente já, então eu não conseguia enxergar muito com esse óculos. Eu usava pra ler umas coisas de perto mesmo. E eu esqueci o óculos num restaurante, na mesa de um restaurante do aeroporto.
Nossa, cara.
Eu tava no avião e eu parei assim, gente, eu tô sem óculos.
Caramba, Fábio.
Imagina no avião, uma viagem demorada pra voltar, nossa, que barra.
É assim, então, quer dizer, é uma coisa assim, é claro que eu não sou tão cego quanto o Henry Beams, mas de vez em quando sou, de vez em quando tem umas situações que eu fico me sentindo exatamente igual a ele. E foi muito legal ver que vocês estavam aí com esse podcast, aí eu falei, ah não, eu tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre esse episódio.
Eu também, Fábio, eu também gosto muito de ler, né, e eu sem os meus óculos eu não consigo ler. Então, quando eu fico sem óculos, um dos grandes desesperos que bate em mim é o fato de eu não conseguir ler. Até que o óculos venha, o óculos novo, né? Então, eu entendo como é que o Harry Bime se sente, viu?
Puxa, todos entendemos. Infelizmente.
Henry Beams é um bancário que adora ler livros e sente extremo prazer nisso. Infelizmente, seu chefe e a sua esposa não compartilham da mesma ideia. Enquanto o dia segue, ambos são mostrados odiando as atitudes de Beams, chamando o hobby dele de irregular e sem sentido. A raiva da sua esposa chega a tal ponto que ela pede para ele ler uma poesia de um dos seus livros. Ao se animar com o pedido, ele abre um dos livros e vê que todas as frases foram riscadas em todas as páginas. Para entender o Henry, vocês precisam entender o seu jeito de ver o mundo. O prazer que ele sente só é compartilhado por aqueles que também amam a leitura, que viajam para uma área remota, bem longe daquela conhecida pelas pessoas comuns, ao pé da imaginação. Um homem franzino, de caráter fraco, gentil, com óculos de grau fortes e um senso de sabedoria escondida que sente só de vê-lo. Há um dia, na verdade dele, um desses dias aí das pessoas, né, tomando bronca do chefe, porque fica lendo o tempo todo, né, vamos lembrar que ele é caixa de banco, né, e o que ele faz? No almoço dele, ele fica se escondendo dentro do cofre do banco, que é o lugar mais sossegado e tranquilo, né, na hora do almoço. No jornal, ele lê a seguinte notícia: bomba H capaz de destruição total. Momentos depois, uma grande explosão é ouvida e tudo treme, levando Beams à inconsciência. Quando ele acorda, ele abre o cofre e descobre que toda a cidade foi destruída. O banco já não existe mais. Ele está testemunhando o resultado da queda da bomba e descobrindo que ele é o único homem vivo na Terra. Ao passar do tempo, ele está sozinho no mundo, descobre comida, da qual ele pode sobreviver por algum tempo, e a solidão começa a tomar conta ali da sua sanidade, né? Quando ele está perdendo a esperança e pensando seriamente em utilizar uma arma que ele encontra o quê? Uma biblioteca municipal, em ruínas. Porém, ele descobre que os livros estão intactos e são possíveis de serem lidos. Todos os livros que ele sempre quis estão à distância dos seus dedos e ele finalmente tem todo o tempo do mundo para ler, sem ninguém para o parar. O Henry organiza os livros em ordem, o que ele tem intenção de ler para os próximos anos, e ao pegar o primeiro livro, ele tropeça e os seus óculos se quebram em mil pedaços. Sem os óculos, Henry é virtualmente cego e, em lágrimas, ele começa a pegar o resto dos seus óculos. Não é justo, simplesmente não é justo. Eu tinha tempo agora, eu tinha todo o tempo que eu precisava. Então é basicamente isso daí, a história é uma história curtinha, né? A gente estava comentando que é um episódio curto, que episódio de quê? 25 minutos, né, Fábio?
Isso, 25.
Bem curtinho.
Isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Por que que esse episódio é o meu favorito? Tem uma questão emocional aí também, né? Eu assisti esse episódio quando eu era adolescente, no Rio de Janeiro, na antiga TV Rio, que era um canal, era o canal 13 no Rio de Janeiro. E esse canal, na verdade, ele tinha ficado fora do ar. Nos anos 80 ele voltou de novo por pouco tempo e depois a TV acabou de uma vez por todas. Então foi nesse período do ressurgimento da TV Rio, e eu lembro até hoje, porque a imagem não era muito boa, passando esse filme do preto e branco, e quando aparecia cada... E apesar de ter 25 minutos, eu lembro que tinha intervalo comercial, deve ter tido dois ou três intervalos comerciais nesse episódio. E quando voltava, o gerador de caracteres, ele era aquela coisa como se fosse aquela fonte bem de impressora matricial antigamente, sabe? Então todos esses detalhes físicos e visuais já meio que tornaram esse episódio indelével na minha mente. Agora, vamos lembrar que isso aí, eu acho que foi em 85, 86 que eu vi esse episódio, estávamos no auge da Guerra Fria, né? Ronald Reagan nos Estados Unidos na presidência, Margaret Thatcher na Inglaterra, e o Reagan vivia falando de conflito nuclear com a União Soviética, né? Que as coisas poderiam eventualmente evoluir para isso e ele não se furtaria a apertar o botão se fosse necessário. Eu era apavorado com isso. Hoje em dia, quando eu falo com alguma pessoa mais jovem, as pessoas riem, embora eu acho que hoje o perigo tenha voltado por outras fontes, né? Mas as pessoas não têm mais o medo que a nossa geração tinha, né? Eu tinha um medo muito grande de ataque nuclear. Aliás, acho que as primeiras histórias de ficção científica que eu escrevi, de alguma maneira, coisas que eu publiquei em zines, que eu nem tenho mais hoje em dia, mas eu lembro que tinham muito a ver com esse medo nuclear.
Os anos 80, você teve o Khrushchev, que ele negociou a diminuição, né, das armas, a retirada de armas de pontos estratégicos com os americanos, mas depois veio o Brezhnev, uhum, que era linha dura, e o Reagan, que era linha dura e louco, né?
Isso.
E a Margaret Thatcher, que era linha dura e insana, e aí o medo voltou com força total, né? E as pessoas tinham realmente voltaram a ter um medo, e tinha essa coisa que meio que após os anos 70, que você teve essa coisa do fim da internacionalização da revolução, você achava que ia ficar tudo bem, mas depois as brigas comerciais, as brigas por território, as brigas aqui na América Latina e tudo mais, levaram ao novo medo, e as pessoas... E era um tema muito recorrente da ficção, uhum, era um tema muito recorrente da televisão, da literatura, do cinema, né? O Watchmen, né? Tá aí pra gente lembrar. Sim. Nos quadrinhos também. Então e agora a gente meio que vive um certo receio de novo, né? A gente percebe umas tensões aí geopolíticas começando a ficar mais acirradas, tensões que a gente não vê muito como elas podem se resolver na conversa, então a gente começa a ficar com medo de novo, pra dizer a verdade. Gente louca chegando no poder, né?
Não está faltando gente louca, né?
E um crescimento de um pensamento não acadêmico também, né? É engraçado como The Twilight Zone é uma série atual, né? Sendo antiga,
sim,
né? Uma série... Pô, esse episódio de 59. É um cara que ele quer muito ler. As pessoas estão ali ridicularizando esse hábito dele, como se ele fosse um louco, um lunático, né? Que quer ler. A esposa briga com ele. É um absurdo você ler. Um momento, inclusive, no episódio onde ela pede pra ler uma poesia, pra quem nunca assistiu o episódio, pô, esse momento até me comoveu, né? Até eu ver o que ela fez com o livro dele, né? Então é triste isso daí, trágico. A gente agora tá aqui no 2019 e a gente vê um pensamento assim, anti-intelectual, uhum. né? E tal, as pessoas não querem mais. Mas existe sabe, as pessoas não têm vergonha de se apresentarem burras e com ausência de conhecimento fazendo afirmações levianas, sabe? E propagando a desinformação, né? A tal da pós-verdade. A gente vive uma época muito triste, sim. né? É bem curioso como esse episódio, ele é atual, né? Ele tem questões, assim, que ele passa ao largo. Por exemplo, como é que seria possível o Henry, ele sobreviver após uma bomba, né? E não ter problema ali com radiação, né? Então, na verdade, é curioso isso daí. Claro que o episódio, a proposta dele não é exatamente isso. Que eu acho que ele discute a questão de solitude, né? Diferente de solidão. Uhum. Porque solidão é uma coisa, né? Solidão é você estar se sentindo angústia, você estar sozinho. Não, é solitude, você sente prazer. Você quer ficar só, você quer ter um tempo pra você quer ler. Então, é uma coisa até que o ser humano, às vezes, não compreende. Ele não consegue entender a diferença de solitude e solidão. Uhum.
Pois é, não, e você falou tudo isso agora. Ao rever o episódio, o meu medo mudou de eixo, como você tinha falado. Nós estamos numa época tão terrível para o conhecimento e para a intelectualidade que agora me incomodei. Aquilo que você falou que te incomodou, me incomodou muitíssimo. Eu não lembrava dessa cena dela ter riscado tudo no livro de poemas dele e de criticar de tão maneira tão amarga. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara já vive no inferno, né? Que é o inferno do chefe dele ser um cara ignorante. A mulher também, pessoas que só pensam no dinheiro e coisas assim, vamos jogar baralho na casa do vizinho, tá bom, ok, pode ser uma boa diversão, mas pombas, o cara quer ler. E veja que na casa dele não tem televisão, porque você tava começando nos Estados Unidos ainda, essa televisão tinha uns 10 anos nos Estados Unidos, né? Mas assim, não tinha muito esse hábito. Então, ele, né, ele tá ali oprimido, né? E aqui eu me senti tão irmanado com ele nessa opressão. E realmente, é o que você falou, quando ele se descobre sozinho, no primeiro momento, ele se descobre, ok, vivendo uma solitude. Ó, vou agora pegar minha comida, né? Vou conseguir o que eu quiser pra fumar, pra comer, isso não vai me faltar. Aí bate a solidão depois, né? Uhum. E quando ele pega acha aquela arma na loja lá e decide se matar, ele enxerga a biblioteca municipal. E aí ele surta e começa a fazer. Aquela cena também é engraçadíssima, né? As pilhas, né?
E é uma delícia, né? Ele separando. Eu vou ler isso, 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 né? Todos os autores que ele gosta, poemas, né? Isso é tão bonito, né? Tipo assim, a felicidade da criatura. Falar, nossa, eu vou ler tudo que eu posso, né? Falar, nossa, que cara maravilhoso, né? Que pessoa maravilhosa. Tudo bem que ele tá pouco se importando que a humanidade acabou.
Ah, mas é a vingança dele também, né? É a vingança, né?
Isso tem a ver com a psicologia do pária. Né? Se a gente pensar, o Henry Beames, ele não está lendo David Copperfield no início do episódio à toa. O David Copperfield também era um pária, né? Também era um cara que viveu a vida toda meio que à margem, né? Tentando e se reerguer cada vez que ele tomava uma cacetada, né? E era um cara que ele não conseguia superar, né? As dificuldades que foram impostas a ele desde que ele nasceu e as circunstâncias da vida. E o Henry Beames, ele também é um pária, ele é um misantropo de certa forma, né? É uma pena, é muito triste que o que torna ele um pária, se ele fosse um pária porque ele fosse uma pessoa amarga, odiosa, uma pessoa egoísta, enfim, que só pensasse em bens materiais, é uma pena que ele seja um pária pelo amor que ele tem à cultura, aos livros, ao conhecimento, à leitura. É muito para se pensar no claro que é um personagem que ele tem um lado triste e trágico, porque toda pessoa que é inadaptada é algo muito triste, né? Você não conseguir ter empatia com o mundo. A gente até quando ele percebe que o mundo acabou, a gente, no início, a gente meio que fica assim, meio pensando assim, cara, mas parece que ele não sentiu nada, parece que o que aconteceu foi que, sei lá, o trabalho acabou mais cedo, enfim. Depois, ele, que era uma pessoa tão misantropa, vai sentir o peso, né? Até uma culpa, talvez, né? Mas ele, como todo bom adicto, né? Porque o gosto dele pela leitura chega perto de uma adicção também, né? Ele encontrando a droga que ele gosta, ele meio que esqueceu um pouco o... né? Mas é também meio assim, o ser humano, diante das grandes tragédias, ele quer achar um motivo para recomeçar, né? Para continuar. Mesmo que a gente sabe que ele ia ficar ali, ia ser difícil ele sobreviver muito tempo, mas que ele sobrevivesse lendo tudo que ele tinha vontade, pelo menos, para fazer valer, né? Esses últimos meses, anos de vida dele. dele, né?
O Marcos mencionou o David Copperfield, né? Que é, ele fica lendo ali para uma cliente, né? Os trechinhos ali, ah, você conhece e tal. E tem uma referência que o pessoal coloca, eu achei muito, isso muito interessante. Não que eu conheça essa literatura, mas eu fiquei muito curiosa para conhecer, né? Veja só, né? Porque falam que o David Copperfield é uma narrativa estruturada por lembranças frequentes de felicidade momentânea, né? Ou de sonhos antigos de felicidade. Então parece que a palavra-chave ali é felicidade momentânea, né? Isso é meio o que vai acontecer com ele depois, né? Ele ter essa felicidade absurda e depois, né, quebrar a cara, coitado.
É, uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que tudo isso que aconteceu com ele pode ter sido um sonho? Até porque aquela questão dele ter lido no jornal, vocês acham que existe essa possibilidade?
Olha, eu vou te confessar que eu nunca pensei nisso. Agora que você tá me propondo essa possibilidade, é interessante. Eu acho que não é a intenção original do roteiro, não. Porque no final, realmente, a câmera se afastando, mostrando ele sozinho, e a narrativa do Serling dizendo que ele agora, botando ele como um homenzinho medíocre, que ele faz parte das ruínas da civilização. Eu acho que aí o Serling não quis dar espaço para interpretação adicional, acho, né? Mas acho que é uma...
Eu concordo contigo, Fábio.
Mas acho que é uma ideia interessante para, assim, eu adoraria de repente escrever uma história que eu pudesse tentar dar uma continuação a essa história do Henry Beames. Entendeu?
Ô Fábio, sabe um negócio que eu pensei com o Marcos aqui, na minha cabeça? Porque a gente gosta muito de Fahrenheit 451, né? Aí eu pensei num universo que onde ele encontrasse pessoas que eram livros, sabe? Pensei, poxa, por que ninguém escreve um roteiro onde Henry Beames ele vai encontrar as pessoas que as pessoas são livros?
Gente, que maravilha isso!
Fundindo os universos, né? Do Bradbury com o do Rod Serling, né? Isso ia ser tão legal, Fábio, né?
Grande mashup. Não, olha, fica a ideia pra alguém aí. Eu gostaria de escrever, mas eu tô sem tempo agora. Se alguém escrever, por favor, só dá crédito pra Angélica, pra mim, pro Marcos, tá? Por favor.
Olá.
Agora, eu tenho que confessar uma coisa a vocês. Vocês sabem que quando você falou o negócio do empilhamento dos livros esse mês que vem, o ano que vem, não sei o que tal, toda vez que eu estou separando livros pra resenha, pra ler alguma coisa, eu penso nessa cena do Henry Beames. Toda vez. Eu me sinto próprio.
Você é tão fofo.
Eu me sinto próprio. E quando eu faço atualmente, o Goodreads também não colabora, né, gente? O Goodreads, todo ano eu vou fazer aquele desafio de leitura. E às vezes eu esqueço de botar as informações lá, né? De botar quantos livros você leu e tal. E sempre que eu faço essas listagens, eu lembro do Henry Beames, não tem jeito. Pra mim, ele entra pra uma história da cultura pop, mas de maneira afetiva, né? Assim, eu me identifico com ele. Essa coisa que o Marcos tinha falado antes, que a coisa pode ser talvez encarada como um sonho, porque tem coisas que o Serling de propósito ignora, como por exemplo os da radiação, embora porque na época já se sabia que isso gerava radiação e tudo mais. Eu acho que aí o Serling sempre gostou de fazer uma coisa meio de fantasia, né? Meio realismo mágico, né? Eu acho que ele gosta de brincar no sentido assim, ah, vamos ignorar essa parte não nos interessa. E a gente poderia dizer que, sei lá, o cara tá lá, ele conseguiu escapar miraculosamente da bomba, ele fica 2 dias nessa, até onde se sabe, a gente não consegue ver a definição de tempo ali, não passa direito, né? Eu identifico que isso é só 2 dias mesmo que se passaram. E em 2 dias acontece essa merda toda, não dá tempo de morrer de radiação. Quem sabe a história, o epílogo seria, e uma semana depois morreu.
É, pois é. É, na zona do crepúsculo, tudo é possível, né? Então, é como ele mesmo fala, né? A dimensão da fantasia. Então, as histórias, na verdade, não têm a pretensão de serem reais, né? Elas têm, na verdade, a outra pretensão que é de, através da fantasia, falar alguma coisa sobre o que é o ser humano, né? Acho que conseguem, né? Conseguem bastante.
Sim, concordo.
Recomendações que tenham alguma referência. A gente tá fazendo essa brincadeira. É uma gostoso, Fábio.
Legal.
Você gostaria de recomendar algum filme?
Sim. Olha, bom, primeiro o que você mesmo falou, né? Fahrenheit 451, eu acho que é o grande exemplo disso, né? Qualquer história que envolva essa coisa do ser humano sozinho, né? Eu acho muito importante isso. Estava lembrando aqui que o Serling, quando começa Twilight Zone, o Rod Serling tem 35 anos, gente. Eu fico chocado. Você olha pra cara dele, ele tem uma... Naquela época os caras se vestiam de maneira mais sóbria e tudo mais. Ele parece mais velho, mas ele tinha 35 anos. Ele lutou na Segunda Guerra também, né? Ele é bem mais jovem.
Sim.
A minha dica é a seguinte. A série Boneca Russa, que tá na Netflix... Boneca Russa é a história, vou resumir muito mal e porcamente, da Nadia Volvokova, que é uma americana, nova-iorquina, game designer, e que um belo dia ela morre e ela acorda no começo daquele mesmo dia em que ela morreu. E a coisa começa a virar uma espécie de feitiço do tempo, só que o grande barato é que ela foge de todos os clichês anteriores, inclusive o filme nem é citado, né, o Groundhog Day. E é interessante porque metade da série, metade desses 8 episódios, ela tá sozinha nesse mundo que é só dela, num mundo onde só ela sabe que ela tá morrendo toda hora, e toda hora ela acorda de novo no mesmo dia. Então, assim, é muito angustiante. E é interessante, tô te falando isso, por que eu lembrei disso? Porque tem outra coisa também. Existe um livro sempre referenciado nessa história, né? Na verdade, ela fica, em alguns momentos, ela fica na dúvida sobre o que que pode estar provocando esse reboot dela todo dia, né? Então, o que acontece? Em determinado momento, ela percebe que alguma coisa que é citada, né, na história, é um livro dela chamado Emily of New Moon. É um livro de 1923 da L.M. Montgomery, que é autora do livro Anne of Green Gables, que é um clássico da literatura infantil juvenil americana. E aí, sim, o livro, durante um certo momento da série, a história começa a girar um pouco em torno desse livro, que talvez esse livro possa ser uma chave para decifrar o mistério. Aí eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas é muito legal porque essa série também gira um pouco em torno de livros e de bibliofilia.
Tô bem curiosa, eu já vi essa série na Netflix, eu vi você elogiando aí no Facebook. Tô bem curiosa. E detalhe, é com a atriz do Orange is New Black, né? Eu gosto pra caramba dessa atriz.
Isso! A Natália Lyonne, ela é ótima, ela tá maravilhosa, nossa, olha, fenomenal. Espero que haja a segunda temporada, mas ainda não é garantido.
Ai, meu Deus, tomara que faça muito sucesso pra ter, então, porque eu quero assistir. E o Netflix deixou a gente mal acostumado, né, Fábio? É mó legal sentar pra ver uma temporada inteira, né? Eu tô sofrendo.
Nossa, mas eu adoro, cara. Eu tô tentando parar com isso, porque eu não tô conseguindo ver muitos filmes no Netflix. Eu vejo filme no cinema e no Netflix eu vejo série. Mas de vez em quando pintam filmes tão bons que eu preciso parar a série pra ver o filme, né?
Sim, claro. Ah, mas puta recomendação, eu quero muito assistir. Vou ver se eu providencio isso o mais rápido possível. Obrigada pela recomendação, Fábio.
Imagina, falou, faça isso.
Farei. Eu gosto muito de um filme que eu tenho a impressão que passou meio batido, e é um filme muito adorável. Que ele é um filme chamado Minhas Tardes com Marguerite, que é com o Gérard Depardieu. Mas ele é um filme muito legal, gente, porque é um filme que ele fala da importância de alguém gerar na gente o afeto por ser um leitor. Porque nesse filme aí, o Gérard Depardieu, ele faz um cara turrão chamado Germain, que ele toda a vida foi chamado de burro na escola, né? Tem vários, até uns flashbacks, as crianças chamam dele de burro. A mãe dele também tratava ele com muita ignorância. E ele encontra essa senhorinha, que é a Marguerite, né? Que ela tá sempre lendo um livrinho numa praça. E ele começa, ele gosta de alimentar os pombos. Ele é um cara assim meio parecido comigo, que é meio free talk, né? Eu sou do tipo que eu sento do lado de alguém e começo a conversar imediatamente. E ele começa a conversar com ela. E ela começa a falar do livro que ela tá lendo pra ele. E é legal no filme, porque tem um momento quando eles estão... Ela tá lendo um livro, por exemplo, acho que é A Peste. Eu acho que é A Peste. Aparece as cenas, né? Porque ela fala de ratos e tal, e cara, ele vai começando a ter um interesse, um amor pela leitura, e também, é claro, pela senhora, pela Marguerite, né, que ela é uma senhora, no final de contas, a gente descobre que ela é uma velhinha que tá num asilo, sabe, né, esses casos, assim, muito tristes, de a família deixou num asilo e tal, ela tem umas tardes que ela sai pra ler um pouquinho na praça, e vai se tornando ali uma relação de afeto, sabe, e de mentora, no caso, né, ela é mentora dele, que é muito bonita. Eu não vou contar como é que o filme termina, porque eu lembro que eu terminei o filme chorando. Nossa. Né? E tal, que é um belíssimo filme. É baseado num livro, que é La Tête en Friche, tá? É Marie Sabine Roger, o nome dela. E ele foi dirigido pelo Jean Becker, que é de um outro lindíssimo filme chamado Conversas com o Meu Jardineiro, que eu também recomendo de coração. Vai ficar tão balançado, mas não de uma maneira cruel, talvez, né? Porque o Fahrenheit é um filme maravilhoso, mas tu fica triste, né? De ver gente, sim, tocando fogo em livro,
sim,
né?
Putz.
Aí não. Aí você vê a Marguerite, uma velhinha de, sei lá, quase 100 anos, sei lá, de idade, ensinando pra alguém como é gostoso ler. Então isso é muito bonito, gente. Procurem aí, eu vou deixar linkado também pra vocês. E você, Marcos, meu querido, quer fazer alguma recomendação?
Dessa vez eu vou indicar livros. Eu vou indicar dois livros do Alberto Mangel, Os Livros e os Dias e Uma História da Leitura. O Alberto Mangel, né, é um um cara que é um grande leitor, um grande bibliófilo, né? E ele escreveu bastante sobre o prazer e o vício mesmo da leitura. E nesse livro, Os Livros e os Dias, ele fala de uma mudança que ele fez e que ele, o trabalho que deu dele transportar a biblioteca dele. Catalogar tudo, reorganizar tudo na nova casa, e à medida em que ele teve que fazer esse trabalho de mexer nas coisas dele para fazer a mudança da biblioteca e reorganizá-la na casa nova, ele foi relembrando os livros que ele tinha lido e o amor que esses livros despertaram nele, né? O outro que ele escreveu, que é uma história da leitura, o nome já diz, é uma história do hábito da leitura, dos livros. Eles dois foram editados pela Companhia das Letras, né? Aliás, Companhia das Letras, paga nós, por favor, né? E vale muito a pena.
Muito obrigada, Marcos. Eu gostei muito de gravar esse podcast. Eu quero agradecer o Fábio Fernandes, que é uma pessoa que eu conheço há um tempão, gente. É muito gostoso falar com ele, conversar com ele. A gente podia fazer um podcast tranquilamente 2 horas, né, Fábio? Aqui conversando.
Poxa, poderia. Olha, a gente se conhece desde a primeira temporada de Game of Thrones.
Exatamente.
Lembra disso?
Foi divertido fazer.
Maravilhoso.
Estamos, olha só, aqui na última temporada, ainda estamos aqui com muito prazer de conversar. Eu queria convidar você, Fábio, meu amigo, a você, se tiver alguma divulgação, tá? Você fica à vontade, se quiser comentar alguma coisa aqui antes do finalzinho.
Então tá bom. Olha, quem me conhece sabe que eu já tive um podcast do Anticast chamado 3 Páginas. Esse podcast tá em hiato. Eu não sei se vou poder voltar com ele por várias questões pessoais. Agora, uma coisa que, enquanto eu não vejo se consigo voltar ou não com o podcast, eu vou retornar, meados para fim de fevereiro, com o meu canal de YouTube, o Terra Incógnita, que é um canal onde eu faço recomendações de livros de ficção científica. Algumas pessoas, às vezes, quando me perguntam, falam assim: Fábio, eu posso mandar um livro meu para você resenhar? E eu sempre peço desculpas, mas digo que não, porque já existem muitos canais muito bacanas de amigos meus que resenham livros. Esse meu canal, ele é um canal de resenhas de livros estrangeiros que não saíram no Brasil, justamente para chamar a atenção das editoras brasileiras, para que elas possam ficar de olho, dar uma lida nesses livros e ver a possibilidade de tradução deles. Então, o canal chama-se Terra Incógnita. Tô retornando, hoje mesmo, no dia em que a gente tá fazendo essa gravação, gravei um teaser de 2 minutos e joguei na web para anunciar a terceira temporada. A terceira temporada em 4 anos, que em 2018 eu não gravei episódio nenhum. E agora eu já tô com tudo organizado para voltar semanalmente com esse programa de YouTube. E mais uma coisinha para fechar, eu ainda não tô dando oficinas por enquanto, vou voltar em breve, mas agora em março eu vou lançar um romance novo.
Oba!
Vou lançar um livro chamado Back in the USSR, que é uma homenagem aos Beatles, mas misturando John Lennon com o monstro de Frankenstein.
Oh, interessante.
Numa trama que lembra de leve o Homem do Castelo Alto, e eu não posso falar mais nada se não é spoiler.
Opa, isso é muito legal.
Oh, meu Deus do céu, Fábio matando esse coração. Muito bom, Fábio, obrigada. Não, e olha só, ouvinte, por favor, vá visitar o nosso amigo Fábio lá, porque o canal dele é muito legal. O pessoal tem que conhecer o trabalho do Fábio, que ele faz pro YouTube, né, Fábio? É um trabalho interessante que você faz no podcast também. Ah, uma pergunta, será que esses podcasts do 3 Páginas pelo menos estão lá disponíveis? Estão, né? Para eu poder dar uma linkadinha,
olha,
então, né?
Essa informação que eu tenho agora, eu obtive por alguns amigos que estão ouvindo os podcasts. Até hoje, 2 anos depois, quase 3 anos depois que o 3 Páginas parou, ainda tem gente ouvindo os 9 programas. Só o último programa está disponível na página do Anticast. Os outros todos vocês encontram em agregadores de podcast.
Ah, legal.
Ah, legal, legal.
Vocês conseguem encontrar. Faz a busca por 3 Páginas e vocês encontram todos lá.
Muito bom, fica a dica, né? E olha, Fábio, mais uma vez, muito obrigada. E com isso, né, Marcos, a gente vem encerrando aqui. E saindo aqui da nossa zona do crepúsculo, o que a gente pode dizer para esse povo?
Cuidem bem dos seus livros, amem muito os seus livros, mas cuidem bem dos seus óculos também, né?
Olha, eu tenho uma mensagem. Compra aquela cordinha que prende óculos. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo no episódio. Compra cordinha, cadê a cordinha?
Eu uso cordinha. Ah.
Sim.
Olha, meu pai me deu de presente uma cordinha um ano atrás, eu usei alguns meses, depois eu parei de usar para o meu arrependimento. Pô, papai, me perdoa.
Olá. Poxa vida, é isso. Então a gente deixa um beijo grande aqui e até o próximo podcast, né, gente?
Fiquem bem.
Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade.
Espero que seja logo, hein? Beijo pra ti, querido.
Obrigado, beijão.